Eu acho que propósito, e assim, sem romantismo, tá? Mas de verdade, quando você trabalha na área de saúde, você salva vidas. Eu não sou médica, mas administrando um hospital, eu tô salvando vida. E a gente viu pós-pandemia, né? O valor que a gente dá à vida, né?
Habilidade para relacionamento interpessoal. Fazer a diferença por onde passa. Pega papel e caneta que esse episódio tá recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu recebo uma líder cujo compromisso com a excelência e inovação a posicionou no topo do mercado de saúde. Ao longo de mais de 2 décadas, ela se desdobrou entre diversos segmentos do setor de saúde, passando por gestão hospitalar, vendas, consultoria em gestão estratégica e atuação em business intelligence, além da sua experiência internacional, onde trabalhou na GBI Pharma em Shanghai, na China. Hoje ela é General Manager na Abbott do Brasil, uma referência global no campo dos dispositivos médicos. Mas além de todos esses marcos profissionais, o que realmente a destaca é sua capacidade de liderança autêntica. As palavras de amigos e colegas de trabalho a descrevem como uma profissional focada, objetiva e com habilidade ímpar para relacionamento interpessoal, que faz toda a diferença por onde passa. Letícia Baltazar, que privilégio ter você aqui no Lugar de Potência.
Uau! Que presente essa introdução, Baza. Que delícia ouvir isso. A gente, às vezes, fica nesse mundo corrido aí, a gente não para fazer uma boa retrospectiva. Muito bom.
É, e esse é o objetivo agora nesse bate-papo. E eu quero começar ali do início. Ô, Leti, você é de Florianópolis.
Manezinha da ilha.
Manezinha da ilha. Enquanto você crescia por lá, quais eram suas aspirações profissionais? Você já vinha de uma família de executivos?
Nossa, essa é uma boa pergunta para começar, Baza, porque minha família, meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, não tem ninguém na minha família muito próximo na vida executiva. E aí, vou eu administrar um hospital com 21 anos de idade em Florianópolis. Então, realmente, assim, se hoje você me perguntar...
Mas quando você...
De onde veio isso, né? Uhum. De onde veio isso? Veio...
Mas você tinha outros sonhos profissionais quando era mais nova?
Não, não tinha visibilidade do que eu podia ter na vida. A gente nasce numa ilha, essa ilha é limitada com opções e você acaba achando que aquilo é o mundo que você tem. Como foi para o meu pai, como foi para minha mãe, como foi para minhas irmãs. E aí você não se dá conta que existe um mundo fora da ilha. E aí você começa a estudar, obviamente, começa a se interessar. Tem uma curiosidade que é nata minha de explorar novos caminhos, de querer explorar... Né, e conhecer pessoas e conectar. E aí, quando você vai fazendo isso, você vai... Opa, a ilha é pequena. É pequena. Eu posso mais. E aí, você começa a explorar. E aí, tudo... A minha vida profissional, ela está 100% em saúde. E a saúde entrou, assim, sem querer. Mas sem querer mesmo, Baza. Assim, aquele negócio assim que era para ser. Quando eu estava na primeira fase da administração na Universidade Federal de Santa Catarina e eu recebi uma bolsa CNPq naquela época, eu acho que, né, enfim, hoje também tem, mas virei bolsista CNPq e aí recebi uma oportunidade para trabalhar dentro do Hospital Universitário da Federal. E aí eu, dentro do Hospital Universitário, vendo as dores dos pacientes. As dores, enfim, você vê a morte de perto, você começa a entrar num ambiente, mas eu não estava na medicina, eu estava na administração. Mas você vê tudo isso, aí eu começava a voltar para a aula e dizer assim, mas professor, como é que funciona isso para dentro de um hospital? Você está me falando de gestão de RH, você está me falando de gestão de produção, como é que é isso em saúde? Ninguém sabia me responder, porque naquela época a administração hospitalar era a última coisa que as pessoas queriam fazer. E ali eu vi uma oportunidade de crescer, e foi isso que eu me dediquei a vida inteira. Aí comecei a estudar isso, e aí o mundo se abriu.
E eu achei muito legal você falar da ilha, que muitas vezes é o que você tem como realidade, mas eu tenho certeza que todo mundo que é do interior, eu sou de São José do Rio Preto,
sim,
não é uma ilha,
sim,
mas definitivamente também é a mesma visão, puxa, era o que você tem como referência,
isso,
né? É, tem uma frase que eu adoro do Schopenhauer, que ele diz que todo ser humano toma como limite do mundo, uhum, os limites do seu próprio campo de visão. Então, o que você vê É o que você entende que é o campo do mundo. E essa é a minha pergunta. Você sempre teve na cabeça que Floripa seria pequeno para você? Como é que foi essa mudança para São Paulo?
A mudança para São Paulo, ela... Não, em algum momento da minha carreira, e aí eu administrava por 7 anos um hospital, que era um dos principais hospitais de Florianópolis. E aí, para eu crescer, pensando naquela época em construir minha carreira em gestão hospitalar, eu disse, para onde eu vou? Não tem mais hospitais em Floripa que eu tenha rota para trabalhar. E aí comecei, você pensa em ir para Blumenau e nas regiões, né, nas cidades próximas, mas eu sempre gostei muito de estudar em São Paulo, vir fazer curso. Naquela época eu vinha muito na feira hospitalar para ver as novidades para levar para o hospital. E aí eu comecei a me encantar, eu gostava muito de São Paulo, gostava muito desse ambiente agitado, executivo, profissional, admirava muito profissionais que trabalhavam aqui, a visão deles. E aí comecei a me interessar e comecei a me aplicar para me mudar para São Paulo, mas eu lembro de eu falar para minha mãe, estou indo para São Paulo, dela, tu tá maluca?
Essa é a pergunta que eu tinha, você teve apoio da família, dos amigos?
Total, mas a impressão, a primeira reação foi assim... Cara, tu mora em Floripa, com 40 e poucas praias. Que tu tá indo morar em São Paulo? Por que São Paulo? São Paulo é perigoso, São Paulo tem enchente. São Paulo, enfim, né? Você começa a receber todos os inputs de quem mora num lugar muito lindo como é Florianópolis. Mas eu tive total apoio, total, irrestrito apoio.
E aí, quais foram as principais fichas que caíram a chegar no mercado do tamanho de São Paulo? Que nenhum MBA te ensinou e você teve que vir aqui para aprender na prática?
É, que eu era só mais uma num mar agitado, assim. Era só mais uma e que eu entendi também que isso era uma questão de tempo. Então, eu acho que eu tive bastante maturidade na época de entender que a posição... Eu administrava um hospital e vim para cá para um cargo menor. Mas eu sabia que eu tinha que pagar um pênalti nisso, as pessoas não me conheciam, eu tinha que mostrar quem eu era, eu tinha que me conectar, eu tinha que construir uma conexão dentro de São Paulo. Não tenho família aqui, não tinha amigos muito próximos, então de verdade era eu e meu marido aqui. E foi, eu acho que a grande aprendizagem foi take your time. Vá com calma, vá profundamente, vai construindo as suas conexões e vai ampliando aí a tua forma de ver o mundo e de adquirir conhecimento. Então, foi um momento também que eu estava com muita sede de conhecimento, porque naquele momento eu me achava inferior às pessoas que estavam aqui, fato.
Mas falando em oportunidade de ver o mundo, não bastasse São Paulo, você teve experiência de 2 anos na China. Foi algo planejado? Como essa oportunidade surgiu?
Nada, eu estava trabalhando na Deloitte na época, estava muito feliz gerenciando toda a parte de healthcare e life sciences, com um time incrível, líderes incríveis. Assim, eu estava realmente assim, se me perguntasse, o que você quer fazer da vida? Eu quero ficar aqui para sempre. E aí, 9 meses depois, meu marido chega e diz, Letícia, sabe o que é? A minha empresa me pediu para me mudar para Xangai, para um assignment de 2 anos. Isso é muito importante para mim, mas essa é uma decisão nossa. E aí, eu nunca tinha morado fora. A manezinha da ilha lá de Floripa, eu tinha morado fora. Nunca tinha visto o que era um mundo, por mais, né, além de uma viagem de férias. E eu disse, eu vou. Então, fiz todo um processo, obviamente, de transição muito bacana dentro da Deloitte e fui para a China. Só que eu cheguei lá, Baza, não falava mandarim. Tu vai para um supermercado, né? A princípio, meu marido trabalhando, eu em casa, vou estudar inglês, porque eu não falava uma palavra de inglês, mas nenhuma palavra de mandarim.
Ou seja, a chance de alguém te entender ali era só no gesto mesmo.
Não, o primeiro dia, os amigos da empresa que meu marido trabalhava, fizeram um jantar para celebrar a minha chegada, né? Para fazer aquele welcome. Eu não consegui me comunicar com ninguém, que era chinês, era inglês, não consegui. E eu lembro que eu cheguei no hotel, no nosso apartamento, e pensei, o que eu vim fazer aqui? Eu estava tão bem em São Paulo, mas são aqueles momentos da vida, assim, né? Que por alguns segundos a gente vê meio copo vazio para depois ver o meio copo cheio. Então, foi um momento que eu criei muita força. Estudei intensivamente idiomas e ali de 10 meses, após 10 meses na China, eu entrei na DBI Pharma, que é uma empresa americana, mas com sede na China, então com time chinês. E aí foi um mergulho, uma imersão total, não só na China, na questão cultural, enfim, mas em como é trabalhar com chineses, em como é trabalhar com uma equipe multicultural. Então, no final, fiz do limão uma limonada e, quer saber, eu acho que eu moraria fácil em Xangai de novo.
Eu tive uma experiência muito mais rápida do que a sua, que eu fiz a extensão do meu mestrado lá em Xangai, em Fudan. E eu me lembro que no primeiro dia, andando pelo shopping, eu passando pela praça de alimentação, eu falei, o que, que eu vou comer aqui? Porque você olhava a comida, você não tinha ideia o que era. Não conseguia perguntar o que era. Enfim, e aí depois, uma baita de uma descoberta e de uma experiência. E quando você começa ali no dia a dia a trabalhar, o que foram os principais pontos que te destacaram da diferença de um brasileiro e de um chinês? Porque eu entendo que só quando você está em outro país você percebe o que são as nossas características.
Sim, interessantíssima pergunta, porque eu também não sabia, né? Uhum. E eu fui conhecer isso na prática, lá no dia a dia. Mas eu acho que a grande diferença que fazia era o compromisso que a gente tem com prazos, a seriedade. Não sei se é porque eu trabalhava numa empresa de tecnologia, onde o nível de idade, né, a média de idade era muito baixa. O nosso nível de comprometimento, de seriedade com o trabalho e de dedicação, ele é muito mais intenso do que comparando com os demais funcionários que eu tinha lá, assim. É um pessoal mais novo, mas não necessariamente mais novo, mas assim, mais cumprir horário, enfim, eles são muito hierárquicos, né? São muito hierárquicos e são muito seguidores de regras. Então, é isso, eu tenho que cumprir horário, eu posso sair para almoçar a tal horário. Então, é diferente, assim, a forma de ver. E a gente, tipo, não tem problema, o horário não faz diferença, né? A qualidade que importa e o cumprimento de prazo. Então, eu lembro que essa era uma briga eterna e que o presidente da empresa americano, ele gostava muito, assim, de ter esse mix, porque, de verdade, alguém precisava se comprometer na entrega, né?
E durante esses períodos desafiadores, você teve alguma orientação de algum mentor, alguma figura que te inspirava ali, que teve um papel ali naquele momento?
Ah, eu acho que eu sempre tive um eterno mentor, que é meu marido, o Baza. Eu acho que ele também é executivo, ele vem desse mundo executivo, hoje ele é empresário. E ele sempre foi o grande pilar sólido, assim, para me dar força para enfrentar novos desafios. Porque dá frio na barriga, né? Dá um frio na barriga. Quem não tem frio na barriga, né, em toda a sua carreira? E aí ele sempre foi o grande pilar. Ele tem uma frase que ele sempre me diz, e eu acabo cascateando isso com todo o meu time, que é: não cria casca de banana. Não cria casca de banana para escorregar. Então, ele é muito otimista na forma de ver. E, de verdade, quem que tem sucesso, né? Que pessimista que tem sucesso, né? Então, eu acho que aprendi muito com ele, muito com ele. E, obviamente, com o amor da família, né? Tu tem uma família toda que te suporta. Tu tem um marido que, de verdade, é o teu mentor ali, tá te ajudando nesse mundo que ele começou antes de mim, né? E fora de Floripa. Então, foi sempre muito bom.
Como é que foi o retorno pro Brasil? Teve alguma decisão, algum fator particular para agora encaixar a carreira dos dois nessa volta?
Sempre tem, a decisão sempre foi em conjunto, mas a gente sabia desde o início que o assignment dele seria por 2 ou 3 anos. Então, todo mundo sabia que tinha data de volta. O que a gente não sabia é se voltaria para o Brasil ou para qualquer outro país. E aí começou uma discussão de talvez algum país na Europa, e eu comecei a fazer entrevista, inclusive, lá. Eu já estava passando num processo lá, onde a gente resolveu, então, vir para o Brasil, que para ele era melhor naquele momento. E para mim também foi. Então, quando eu voltei, nós voltamos em março e em abril, eu já estava na Philips, então foi muito bom.
Falando de Brasil aqui, quais as principais transformações no mercado de saúde de quando você entrou recém-formada ali naquele mercado, antes de se formar, aliás, e quais as principais transformações que levaram o mercado a ter evoluído para o que ele é hoje?
Eu acho que é claramente, e acabei te falando isso no início, assim, a administração hospitalar, ela não era tão profissional, né? A gente via muito assim, e com total respeito, porque nós temos médicos brilhantes como gestores de hospitais. Mas a gente via pessoas que não eram da gestão, na gestão de hospitais. A gente vem de uma época onde a gente é muito santa, né? Instituições religiosas à frente de gestões da gestão de hospitais. E hoje você vê que o hospital é uma grande unidade de negócio, né? É um grande negócio, é um negócio super lucrativo, obviamente, desde que bem administrado. E aí fez com que essa profissionalização, por exemplo, de gestão hospitalar, ela é outra totalmente diferente. É outra, e a gente percebe até pelo perfil dos profissionais que hoje estão à frente de hospitais. A gente tem profissionais que não vieram da saúde à frente de hospitais, né? E profissionais brilhantes. Então, vê que é um mercado ainda que demorou para profissionalizar, mas que ele está totalmente diferente de quando a gente começou. Assim, era quase que um crime quando a gente falava em vamos revisar o custo do atendimento, custo do tratamento do paciente. Era quase que um crime, né? Tinha um negócio assim, muito de propósito acima do negócio. E hoje a gente entende que essas coisas precisam estar super alinhadas, então...
Ilê, você passou por diversas áreas na saúde. O que você considera que tem em comum entre elas?
Interessante isso, Baza, porque eu acabei de falar para você sobre propósito. Eu acho que propósito, e assim, sem romantismo, tá? Sem qualquer romantismo nesse propósito. Mas de verdade, quando você trabalha na área de saúde, você salva vidas. De alguma forma, você está salvando vidas. Eu não sou médica, mas administrando um hospital, eu estou salvando vida. Eu tendo um ambiente acolhedor para a família, eu estou melhorando a dor, né? Ou amenizando a dor daquela família. Então, sem qualquer romantismo, no final, e a gente viu pós-pandemia, né? O valor que a gente dá à vida, né? À vida, à família. Então, assim, quando você trabalha em saúde, você sente isso no sangue. Então, eu acho que isso é o que tem em comum. Não importa se você está vendendo medical device, se você está vendendo equipamento de ressonância, se você está vendendo software para gestão do hospitalar ou se você está à frente de um hospital. Você sente isso no ecossistema inteiro, assim. Então, acho que esse é o que é cross todos os segmentos e eu tenho certeza que é o que faz cada profissional de saúde ter o brilho no olho que a gente tem, assim, porque é diferente tu acordar pela manhã e ter esse propósito.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @rickbazaga. E como é que você enxerga a evolução da tecnologia no setor da saúde nesses próximos, talvez, 5 anos? Quais as tendências que você acredita que a gente deve enxergar chegando muito forte no mercado?
A gente fala muito sobre a inteligência artificial. Isso está na nossa vida já, né? Aquele desenho dos Jetsons virou realidade e todos nós sentimos. E na saúde ela não é diferente. E ela é muito... Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião e a gente estava falando da importância da inteligência artificial para diagnóstico de doenças que até então são difíceis do paciente ter acesso ou difícil do médico mesmo ser capaz de ter um olhar e uma leitura muito bem do diagnóstico do paciente se não for através da inteligência artificial. Então, assim, você saber que hoje você tem zilhões de algoritmos e de empresas e de profissionais brilhantes, né? Eu recentemente estou em contato com uma, assim, profissionais brilhantes onde conseguem desenvolver um algoritmo para leitura de imagens gráficas e conseguem dizer para o médico, seu paciente tem uma arritmia cardíaca. Então, assim, isso é sensacional. Isso não é mais futuro, isso é realidade. E acredito que isso não vai substituir os profissionais. A gente claramente percebe isso, mas vai dar muito mais ferramenta e vai dar uma precisão muito maior para os diagnósticos, né? Enfim, todo o tratamento. Então, acho que inteligência artificial, fato, é algo que a gente sente já hoje na pele. E, obviamente, essa interoperabilidade do dado, né? A gente percebe, nós não somos de um hospital, né? Nós temos um ponto que é nosso e ele pertence a gente e nós temos que ser, né, nós somos os maiores gestores da nossa saúde. Então, esse dado, ele é meu e eu preciso usá-lo onde quer que eu vá. Então, essa portabilidade dos dados, eu acho que em breve aí a gente vai ter muito mais informações sobre isso, para que todo mundo tenha uma saúde, a gente... Trabalho muito mais na prevenção do que no tratamento, né? É fato que tem muitas oportunidades em cima disso, em saúde.
Como é que você vê o equilíbrio entre inovação e gestão de riscos no setor da saúde?
Isso é importante, porque quando a gente fala de saúde, segurança em primeiro lugar. Não importa se aquilo é inovador ou não é inovador, a gente está ali para fazer o bem, para trazer saúde e não para causar mais problemas, né? Então, a gente vê aí uma série de certificações onde o nível básico de um hospital para ter um nível de qualidade mínimo é segurança. Então, gestão de riscos, ela não é algo importante, ela é a base. Você não pode trazer um paciente para dentro do hospital e ele sair com dois. Você não pode tratar um paciente com medical devices e, enfim, e errar o lado. Você não pode. Então, assim, acho que gestão de risco é algo que está no nosso DNA. Quem trabalha com saúde tem gestão de risco, tem gestão de segurança. E aí a inovação vem para, obviamente, para aumentar a barra, subir a barra do que a gente pode oferecer. Né, para todos nós. Mas em inovação, a saúde tem muita inovação todos os dias. E aí o grande desafio, e eu agora do lado da indústria, é o grande desafio de como é que a gente mostra o valor disso, né? Porque inovação por inovação, mas e aí? Eu estou num ecossistema de saúde que, né, enfim, buscando um equilíbrio financeiro entre todas as partes. E aí eu chego com algum produto novo que não vai me agregar em nada, só vai incrementar custo, né? Como é que eu trago esse valor para esse ecossistema? Então, acho que esse é o grande desafio da inovação dentro da área de saúde.
E muito legal entender tua visão e os pontos que estão no teu radar. E a minha pergunta é, em que momento da sua carreira você sentiu que estava pronta para liderar como uma CEO, número um de uma estrutura?
Acho que a gente nunca acha que está pronta. A gente nunca acha que está pronto, mas a gente sempre tem a ambição e a vontade de. Então, acho que o fato de a gente nunca se sentir pronto, para mim é uma qualidade, é aquele teu lado que você senta, que você se prepara, que você se capacita, que você cria sua estratégia. Então, pronto a gente nunca tá, mas sempre com muita, muita vontade de fazer algo muito maior e impactar mais, né? Como é que a gente impacta mais? Como é que eu posso... Hoje eu administro um hospital com um X acessos de paciente. Como é que eu posso impactar mais? Eu posso ir para uma consultoria onde eu posso impactar vários hospitais através de projetos, né? Eu posso ir para a indústria, onde aí eu estou falando de uma população brasileira. Então, pronto, não está, mas a gente sempre encara, sempre.
E sobre encarar, quando você sentou na cadeira pela primeira vez, o que você descobriu na prática que não estava escrito nos livros?
Que relacionamento interpessoal e conexão, tu pode ter a melhor aula de RH, tu pode ter a melhor aula de conexão e de empatia, enfim. Na prática, é o teu olho, é a forma com que você se relaciona, se conecta e, principalmente, a tua intenção por trás daquilo. Isso também não tem no MBA. O MBA, enfim, qualquer curso, a gente vai aprender como a gente faz uma boa palestra, como a gente se comunica melhor, como é que eu melhoro a minha comunicação. Mas como é que tu ensina uma pessoa que ela tem que falar de forma genuína? Isso é intenção, isso está dentro da pessoa, isso está alinhado aos valores da pessoa, aos objetivos. Então, o que eu aprendi na prática é que relacionamento é tudo. Mas principalmente quando a gente tem uma atitude muito genuína por trás disso. Ele não é uma comunicação fake, não é um relacionamento fake. Relacionamento fake, ele não dura.
E além dessa intenção, até por você ser visto como uma pessoa que tem essa habilidade acima da média, o que você acha que você faz de diferente no dia a dia ou talvez um talento que você realmente tem que te coloca nessa posição?
Eu tenho uma facilidade de interpretar o que a pessoa está pensando, ou que ela, principalmente, do que ela está sentindo. Em que posição? Ela está se sentindo ameaçada? Ela não está? Qual é a dor dela naquele momento? E aí eu transformo a minha comunicação e adapto a minha comunicação desde as palavras que eu uso até a forma, se vai ser presencial, se vai ser um café, se eu vou levar para almoçar ou se eu vou fazer por call. Eu adapto a forma de comunicação também a isso. Então, eu acho que a energia, todo mundo sente a tua energia. Você pode falar a mesma coisa sem energia e com energia. Com otimismo ou sem otimismo. E todo mundo percebe isso no tom da tua voz, em como você fala, no como você se coloca. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma mistura de ler bem as pessoas com uma energia, um otimismo que vem de dentro, assim, ele brota.
E na tua experiência, é possível desenvolver essa habilidade?
Eu tenho certeza que sim. E hoje eu percebo, assim, eu tenho um time fantástico. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu tenho um time fantástico. E que muitas vezes eu ouço. Nossa, eu estou fazendo assim diferente porque eu te vi fazendo assim. Se você pode fazer assim, por que que eu não posso? Então, muitas vezes, por isso que... Não é MBA, mas é um exemplo. É você ser realmente uma inspiração. Se o CEO da Abbott Global pode me responder um e-mail em 10 minutos... Por que que eu demoro 3 dias para responder o e-mail? Então, são aqueles exemplos que nós exercemos no papel de líder e que a gente acaba inspirando e cascateando. Então, claro que sim, basta querer. Claro, as pessoas têm dificuldades diferentes. Um vai precisar ter um... Né, vai sair da zona de conforto. São zonas de conforto diferentes, mas eu digo, basta observar. No mínimo, basta observar e imitar. Depois, isso vai entrando no teu DNA. Né? Vai virando consistente. Que, claro que no começo vai ficar um pouquinho mais forçado, mas depois entra no ritmo.
É muito interessante o que você está falando, porque me lembrou a teoria do James Clear, que escreveu sobre os hábitos atômicos. Uhum. E ele diz, né, no livro, a importância da gente focar menos nas metas, uhum, e mais nos sistemas.
Isso.
E o que ele entende por sistema é a coleção de hábitos que a gente tem que desenvolver e praticar todos os dias. E eu gosto muito de uma provocação que ele traz, que é: se você não tivesse mais ou não pudesse mais focar na meta ou acompanhar a meta, uhum, você pudesse acompanhar só o sistema, a execução, o processo, os hábitos, você estaria tranquilo que dessa forma você chegaria a bater a meta? Porque eu acho que esse é um ponto do que você está colocando. Às vezes eu vejo as pessoas tão focadas no resultado que esquece de focar no que dá resultado. E não é só jogo de palavras, né? Ficar olhando para o placar não vai fazer o placar mudar, e sim como você vai jogar o jogo.
Uhum. E quando a gente vê isso, a gente vê que por trás disso tem comportamento. Tem um comportamento das pessoas. Como é que você muda atitudes? Como é que você inspira essa pessoa para ela ter um comportamento? Para ela acordar pela manhã e dizer, hoje eu vou dominar o mundo, né? Porque não basta eu acordar assim, eles têm que acordar assim. Então, é muito legal isso. E eu junto também com a sua conversa com a Suzana também, onde ela fez uma provocação e diz assim, qual é a sua marca? Né? Qual é a sua marca? E geralmente ela coloca, a marca é aquilo que você faz de forma consistente, né? Que é o hábito, é a consistência. Isso. Então, não basta eu ter uma comunicação com uma pessoa da equipe uma vez por ano. Eu preciso fazer disso consistente. Senão, provavelmente, vai ficar... Não tem o mesmo poder, né? As palavras não vão ter o mesmo poder, a conversa não vai ter o mesmo poder. Então, hoje, eu acho que eu posso te dizer, 80% do meu tempo é com pessoas, base. Os outros 20% com números, né? E pessoas, eu digo também clientes, obviamente, mas é relacionando, porque ali é a beleza do negócio, assim, eu fico orgulhosíssima.
E esse tempo com as pessoas, o quanto ele é informal no freestyle e o quanto que ele é estruturado com reuniões ou rituais?
É um mix. Eu acho que a gente não pode ter, não tem como você gerir um negócio sem um mecanismo gerencial mais estruturado. Mas não é porque eu tenho um mecanismo gerencial estruturado, onde eu tenho reuniões consistentes, que acontecem sempre, enfim, com objetivos claros, que aquela reunião não pode ser gostosa de se ter. Isso é diferente. Então, eu acho que não é uma informalidade, mas é uma... Como é que a gente faz que a nossa reunião seja mais produtiva? E muito provavelmente a reunião é mais produtiva quando ela tem participação ativa, e a participação ativa depende muito do engajamento das pessoas. Então, é um ciclo, né? Tem que trabalhar engajamento, tem que trabalhar motivação para que essa pessoa entre na reunião com a mesma vontade de ganhar que você. Mas sim, eu acho que é um mix. Eu tenho muitos almoços, cafés da manhã, adoro café da manhã, num horário que a pessoa está menos pressionada aí com os e-mails, enfim, com as tarefas do dia a dia. O copo ainda está vazio. Mas eu faço um bom mix, porque eu também entendo claramente que esse café da manhã, que pode ser para tomar um cafezinho na esquina, ele conecta de jeito diferente do que eu sentar numa mesa no escritório e conversar e ter a mesma conversa. No café é diferente.
É muito legal o que você está falando, que me lembrou aqui uma dica que eu tive, que me ajudou bastante, que muitas vezes nessas conversas eu ficava muito preocupado no que eu ia falar, que mensagem eu ia levar. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que você ter perguntas poderosas causam muito mais impacto do que uma mensagem super empacotada ou querer ficar imaginando o que você deveria falar. Então, como você ter conversas através de perguntas poderosas.
Exatamente. E hoje, obviamente, que dentro de empresas, né, como a que eu trabalho hoje, a gente recebe todo um coaching para isso. A gente tem essas perguntas poderosas e, de verdade, é isso que faz a diferença nessas conversas individuais, enfim, em grupo que a gente tem. Mas isso é uma questão também de maturidade. Eu lembro que no começo não era assim. No começo eu me sentia na obrigação de sair falando, né? Do começo ao fim. A gente sente, porque eu sou líder, eu tenho que falar do começo ao fim. Sim. E não porque você não dá espaço, mas é que você se pressiona que você tem que falar. Você tem que responder, você tem que direcionar. E hoje é totalmente diferente, né? Hoje é como é que de verdade a gente provoca, a gente faz a pessoa... Porque quando a gente provoca, a gente tira a pessoa da zona de conforto. E daí é ali que ela muda o comportamento. É ali que ela muda a forma de ver, né? É o clique que precisa. Então, é por aí mesmo.
E não tem como direcionar uma conversa como essa sem o poder de escuta. Que talvez esse seja um dos maiores desafios, né? A maior parte das pessoas no dia a dia maluco que a gente vive, a gente tá mais preocupado em identificar quando a pessoa vai respirar pra gente falar. Então você só tá esperando a sua vez de falar do que escutar de forma genuína. E talvez é aí também um grande aprendizado, porque eu tenho comigo que quando a gente fala, a única certeza que eu tenho é que eu não tô aprendendo nada. Mas quando a gente escuta, talvez eu tenha uma possibilidade de aprender.
Exatamente.
Então, a importância da escuta.
Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
E um ponto que eu não quero deixar escapar também, puxa, já há algum tempo você atua em posições de liderança. Uhum. Como mulher, quais foram os desafios específicos que você enfrentou na sua carreira? Como é que você superou?
Isso é bem interessante, Baza, porque minha primeira posição de liderança foi com 21 anos administrando um hospital. E onde todos os líderes do hospital eram mais velhos do que eu. Então, meu time era mais velho do que eu. E aí, eu posso te dizer assim, talvez te contar isso, todo mundo fica pensando, nossa, ela deve ter recebido uma pressão fortíssima, um bullying, enfim, deve ter sido bem difícil. Não, não foi. E se tu me perguntar, tu teve algum evento na tua vida que te marcou porque você é mulher? Não. E se teve, eu nem me lembro, Baza. Assim, porque eu acho que eu tenho, acho que primeiro uma confiança que não importa o gênero, a gente está numa posição e a gente tem que entregar bem o que a gente se propôs, não importando o gênero. Acredito totalmente nas qualidades femininas, no quanto a gente traz para o negócio, mas principalmente o quanto que essa mistura, essa diversidade, ela impacta positivamente os negócios. Então, hoje eu tenho um time que é um time diverso e é muito bom, porque tem horas que eu vou para um lado talvez mais humanas, aí eu tenho uma outra pessoa que vai para um lado, um homem, que vai para um lado mais analítico. Então, assim, eu acho que essa diversidade, ela é importante e, para mim, assim, sendo bem sincera contigo, eu não lembro de nenhum ponto, porque eu acho que isso nunca foi relevante. De verdade, isso nunca foi relevante. O que talvez me vem na cabeça é a questão da síndrome de impostora, porque isso é fogo. Isso eu vou te dizer.
Estatisticamente, as mulheres têm mais do que os homens.
Exatamente. Não que homens não tenham, mas. E isso eu senti. E hoje, né, depois que a gente amadurece, a gente fica mais segura quanto a isso, mais vocal naquilo que você quer, naquilo que você não quer. Mas eu acho que isso é o que, talvez na minha carreira, mulher, pensando mulher, liderança, isso me atrapalhou em alguns momentos bastante.
Você
não
desenvolveu
acreditar.
Alguma técnica para lidar com esses momentos aí do diabinho soprando no ouvido coisas erradas?
Tem vários, eu já fiz de tudo. Já fiz de ir para banheiro no espelho, um minuto antes da reunião, dar aquela respirada, olhar no espelho e diz, eu vou firme. E daí você entra na reunião. Já tive meu momento budista de ficar com japa mala na mão, contando bolinhas ali numa reunião em que eu precisava estar plena, né? Onde realmente a minha liderança seria testada. Ah, a gente já fez de tudo. Mas hoje é divertido. Isso é divertido.
Já que a gente está falando em expectativas, como equilibrar toda essa demanda profissional com as demandas pessoais e familiares?
Acho que pós-pandemia todo mundo aprendeu a valorizar o equilíbrio, né? E eu acho que as empresas aprenderam a valorizar isso também, o que tira um pouco a pressão de nós, né, executivos, enfim, de todos os funcionários, quanto a esse equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio muito bom, posso dizer que é bom agora, porque definitivamente eu defini o que eu não abro mão, o que eu posso abrir mão. E daí quando você começa a não abrir mão daquilo que é importante e que pode ser assim, ó, eu preciso buscar 2 vezes por semana meus filhos na escola. Quando você diz assim, ó, é isso que eu preciso, são 2, é, isso eu não vou abrir mão. E daí quando você não abre mão, você não se sente culpada. Que você é algo que você... Quais são as suas prioridades? Porque tudo a gente não vai conseguir. E de verdade, eu vejo assim, meus filhos nascerão. Eu tenho o Lucas de 7, a Lorena de 2. Eu tenho um bebê ainda. E obviamente que às vezes bate uma culpa de dizer, eu tô uma semana fora, né? Enfim, com o bebê ainda dentro de casa. E ao mesmo tempo aí você diz, não, mas eu tô deixando aquelas questões que eu disse, que eu não abro mão. Eu tô deixando... Não. Então, acalma teu coração, porque teus filhos vão crescer com a referência de uma mulher forte em casa. De uma mulher, e principalmente não só forte, uma mulher apaixonada pelo trabalho. Então, que eu acho que esse é um valor, né, que a gente passa. Então, hoje... Mas é uma eterna busca esse equilíbrio, né, base. Uma eterna busca.
E nessa busca de equilibrar tantos pratinhos, qual que foi o melhor conselho que você já recebeu e de quem foi sobre isso?
Boa pergunta. E eu vou dizer que a gente, eu acho que dependendo do momento de vida, a gente responde ela diferente. Mas se eu puder te dizer assim, eu tenho uma amiga, né, na atual empresa. Eu tenho uma amiga muito próxima de mim, minha companheira de trabalho, minha assim, quase que uma amiga de alma. E ela chegou um dia para mim e disse assim, Letícia, e eu tava num momento desse de culpa. Ai, a Lorena foi o primeiro dia para a escola, não fui eu que levei. A Lorena fez, não fui eu que... O Lucas fez a primeira aula de tênis e eu não fui ver. Ela disse, Letícia, foca na qualidade. Porque claro, ela, né, já passou por esse momento todo. Ela disse, foca em momentos de qualidade, não é quantidade. Então, assim, sabe aquele horário que tu chega final do dia em casa e que tu ainda fica pregado no teu celular? Porque eu sei que tu tá pregado no teu celular, porque tu tá ali respondendo, tu tá no WhatsApp, tu tá... Cara, larga o teu celular. Volta às 9 pro teu celular. Mas larga para te ter pelo menos 1 hora de qualidade sentando no chão e brincando com a Lorena. Né? Ou, enfim, vendo uma série com o Lucas. Mas tenha bons momentos de qualidade. Então, acho que essa foi a maior aprendizagem. É isso. E tudo que eu vou fazer, eu sempre fico pensando nisso. Sabe? É interessante. E acho que muita gente pensa assim também. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você aplicar. É, então, é um exercício diário.
E dentro dessa dinâmica também, o que eu aprendi, o que eu acredito, é a gente também não romantizar o equilíbrio. Porque eu particularmente acredito que nunca a gente vai ter as coisas perfeitamente equilíbrio. Cada hora uma parte da vida te cobra mais. Ora o trabalho está te cobrando mais. Ora a família, você tem um problema de saúde. Ora com amigos. Então, uma hora puxa. Então, para mim, o equilíbrio é muito mais uma referência para você olhar se essa energia está desbalanceada. Então, vamos trabalhar. Adorei. Mas eu particularmente não conheço ninguém que tenha a vida harmoniosa. Porque não. O que é uma balança? É você colocar 2 pesos na mesma medida para que ela fique, né, estável. É. Eu não acredito e não conheço ninguém que consiga isso.
É, eu adorei te ouvir assim, porque é isso. E muda, as prioridades mudam. Tem horas que os filhos são mais importantes e a gente tem que mudar o foco. Então, isso é muito dinâmico, né? E é um exercício diário e que a gente precisa estar todo dia acordar com isso em mente, assim.
E falando em filhos, Lê, você tem a oportunidade hoje, você e o seu marido, de dar acesso aos seus filhos a muita coisa que você não teve a oportunidade de ter acesso. Como você e seu marido pensam sobre a criação dos filhos?
Ai, que legal. Pois é, na verdade, não só eu como ele também não teve muito acesso a essa juventude, essa criançada de hoje. Elas têm, principalmente em São Paulo, têm acesso a muita coisa. Mas eu acho, eu e ele, a gente tem um comum acordo de referência, Maza. Eu acho assim, ó, tudo o que eles precisam, as crianças, nossos filhos, precisam ter uma alta autoestima para encarar uma vida, e a gente precisa dar as referências. Referências. E aí são as referências que fazem sentido para mim e para o Lúcio. Então, e de verdade, não foi diferente do que nossos pais, os meus pais, fizeram comigo. No ambiente deles, conforme os valores que eles tinham, as referências que eles tinham, eles me passaram tudo de melhor que eles tinham. E aí a gente só vai somando. Eu pego aquilo e começo a entender em São Paulo, é um outro estilo de vida, são outras ambições, uma exposição, um acesso a coisas que não tinham. E aí você começa a pensar, isso vale a pena? Que referência quero dar? Eu quero dar referência de esporte? Eu quero dar referência de idiomas? Eu quero dar referência de independência? E aí a gente tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente. Não adianta a gente, eu e o meu marido, na educação dos nossos filhos, a gente passar uma referência, mas fazer algo diferente disso. Mas eu acho que não é muito diferente, é só porque do que eu recebi dos meus pais. Mas ele, porque dos meus pais, está aqui dentro, ninguém tira de mim. Mas é o como a gente, enfim, educa eles de uma maneira ainda melhor, sabendo que eles estão num mundo diferente do mundo que eu tinha, né? Totalmente diferente.
Você tem alguma técnica para sair do automático ou buscar sair do automático?
Eu acho que o automático, muitas vezes, comigo, está relacionado à procrastinação. A gente estava falando isso um pouquinho antes. A gente procrastina, a gente deixa no automático e vai procrastinando. Então, para mim, o automático está muito de não querer mexer. E aí tem a ver com procrastinação. Eu acho que a forma de sair, para mim, a forma de eu sair do automático é efetivamente senta, desenha um plano, coloca na tua agenda. Isso funciona. É difícil essa roda até pegar o ritmo, mas para eu sair do automático, e aqui vai desde voltar a fazer exercício até a terminar um curso ou mesmo mudar algo que é delicado dentro da empresa, que uma hora que você tem que encarar. Eu acho que tudo, ou fazer uma aula, fazer uma, tudo isso é assim, senta, coloca na agenda e vai, né? Então, eu funciono assim, eu sei que cada um tem um estilo, mas para sair do automático, a gente tem que encarar essa procrastinação.
Para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que tua voz interna fala com você? A voz suave, te dá porrada, te cobra, como que ela funciona?
Ai, é uma voz agitadíssima, é uma voz que não para 24/7, é uma voz que tá sempre exigindo, ela tá sempre exigindo, assim, então é difícil. É difícil. Ela tem um benefício muito grande de manter essa energia sempre alta, essa rotação alta, de ter essa energia alta, mas ela tem também um cuidado, ela requer um cuidado, né? Requer cuidado para não passar do limite, como tudo nessa vida, né? Até água em excesso faz mal, né?
E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
Por que aqui? Por que essa posição? Por que esta empresa? Por que trabalhar com isso? Eu acho que esse porquê, né? Simon nos ensinou isso, assim, esse porquê a gente vai muito na intenção real por trás da decisão, para que as pessoas não tomem decisões no automático. Quando a gente toma decisões no automático, eu acho que a gente não engaja bem as pessoas. Então, uma vez que a pessoa está bem alinhada e eu entendo o porquê, a gente consegue ter a certeza absoluta que ela vai fazer a diferença, né? Porque ela está com um porquê totalmente alinhado e não porque ela acha que vai ser legal.
Adorei. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Ai, pessoa que não cumpre prazo. Pessoa que não cumpre prazo, assim, e acaba... Não é não cumpre prazo e me expõe, mas assim, não cumpre prazo e o compromisso com a organização, com o mecanismo da organização. Eu acho que isso é básico. É básico, base, assim, eu acho que cumprimento de prazo. E tem outra coisa também que eu não admito, é falta de respeito. Então, assim, não consigo trabalhar com pessoas que não têm ou que não valorizam e que podem ter os gaps de comunicação e de relacionamento, e tá tudo bem. Mas que não gostam disso, que não gostam de pessoas. Isso é difícil pra mim.
E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
Eu acho que pessoas que não gostam de mim, talvez são pessoas que não valorizam pessoas. Então, me veem valorizando pessoas ou me veem dedicando tempo para pessoas e essas pessoas não valorizam. E tá tudo bem porque tem posição para todo mundo. E
elas acham isso too much, talvez.
E acham isso too much. É, ou diz, Letícia, vai direto no ponto. Vai lá e... E, sei lá, um exemplo bobinho, mas vai lá e demite. Se eu fosse Letícia, ia lá e demitia. Não, a Letícia, ela vai preferir conversar. Ela vai preferir ser vocal e dizer, a próxima não vai mais rolar. Porque a Letícia funciona assim.
E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo?
Ah, eu acho que é saúde, healthcare. Especialização em healthcare. Porque saúde é uma paixão, é um vírus, Baza, é um vírus. É, e eu, obviamente, que eu não digo que eu nunca trabalharei fora da área de saúde, porque isso é muito forte, até porque a gente vê zilhões de oportunidades de como é que a gente pode crescer, né? E de verdade não é crescer, mas entregar, devolver para as empresas tudo aquilo que a gente conquistou e aprendeu. Mas paixão é... A minha paixão é saúde.
E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
Eu gostaria de perguntar, Baza, você que tem, obviamente, uma vida executiva, né, de muito sucesso e também convive e tem aí várias conexões com pessoas de muito sucesso em um nível muito alto de responsabilidade. Que tipo de qualidade, que tipo assim de qualidade esses executivos, não importa o CNPJ, não importa o CPF, pessoas bem-sucedidas em altas posições, o que elas têm em comum?
Puxa, uma coisa que me vem à cabeça, até foi um aprendizado quando eu entrei na Michael Page, e eu acho que eu já falei isso em outros momentos, por eu vir do interior... Muitas vezes eu vi os executivos, esses altos executivos aqui, principalmente de São Paulo, como seres perfeitos, inatingíveis, que não erravam, que não tinham medo. E depois, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, todos eles também têm seus medos, seus receios, suas dúvidas. Só que a diferença é que eles entendem que isso é perfeitamente normal e seguem a vida apesar disso. Então, e aquela confiança de dizer, puxa... Talvez eu sei 70% sobre esse tema, mas eu vou seguir porque os outros 30% eu confio na minha capacidade de buscar pessoas para aprender, na minha capacidade de absorver informação, na minha capacidade de escuta e na minha energia para que eu possa me dedicar. Então, é um pouco daquela máxima, né? Autoconfiança não é você chegar num ambiente e se achar melhor do que os demais. Autoconfiança é você chegar num ambiente e entender que você não precisa se comparar com os demais. É você com você mesmo. Então, de maneira geral, que eu vejo as pessoas de sucesso que se mantêm, porque também sucesso é rápido, que vai e cai, isso também acontece quando não tem consistência. Mas, de maneira geral, eu acho que tem essa autoconfiança de olhar mais para dentro do que ficar trazendo essa comparação para fora.
Que legal. Maturidade, né?
Maturidade, sem dúvida nenhuma, ajuda. E chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê?
Porque eu tô eternamente energizada e empolgada.
Eu também sou assim. Puxa, às vezes as pessoas falam assim, Baza, você tá sempre com energia, você tá sempre feliz. Às vezes eu brinco, gente, hoje eu tô mais animado que o Datena transmitindo tiroteio ao vivo. Vambora. Vai fazer aquelas comparar, o pessoal já dá risada, vambora, tá tudo certo.
Ou vamos dominar o mundo.
Vamos dominar o mundo.
Seja lá que mundo é esse, mas a gente vai.
E qual é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
Eu acho que não é engraçada, mas eu acho... Eu citei aqui a demissão, porque aquilo me marcou tanto, Baza. Eu administrava um hospital em Florianópolis quando eu demiti uma pessoa do RH. E a pessoa olhou para mim e disse assim, Letícia, tu nunca... Você nunca me deu sinal nenhum que eu estava indo mal. E assim, eu demiti por baixa performance. Não foi nenhum outro motivo. Aquilo ficou tão marcado. Imagina que eu devia ter entre 21 e 25 anos e eu nunca mais esqueci aquilo. Porque eu senti na pele, o que é o erro de uma comunicação, né? A falha numa comunicação. Tinha uma família por trás daquilo. Imagina, ele podia ter se preparado, a pessoa podia... já ter um plano B, já... Mas aí, com isso também, eu entendi, Baza, que a conversa difícil a gente tem que encarar. Não tem que ter medo de conversa difícil e não tem que dourar a pílula. Ela tem que ter com respeito. Com respeito. Então, acho que, desde aquele momento, eu nunca mais demiti ninguém. Nunca mais precisei ouvir isso. Demitir, mas assim, eu nunca mais precisei ouvir isso. Porque, de verdade, a consequência, ela foi trabalhada ao longo do tempo. Eu estava de consciência tranquila.
E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar que você brilha?
Ah, relacionamento, conexão. Comunicação, relacionamento, conexão. Eu amo me comunicar.
E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
Eu não sei. Eu acho que e você falou muito bem isso. Eu não sei. E tem várias coisas que eu não sei. E eu vou continuar não sabendo outras coisas. Então, assim, eu acho que enquanto líderes, mas independente de você estar num cargo de liderança ou não, é muito importante a gente ter essa honestidade com a gente mesmo e, obviamente, dependendo do ambiente, você ser vocal. Porque hoje eu tenho tranquilidade de entrar numa reunião com o meu time e dizer, me ensinem o que, que é a curva desse catéter, porque até agora eu não entendi. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque... você sabe que você tem outras qualidades e que é essa mistura que faz o resultado. Então, acho que é isso. Eu não sei.
Muito legal o que você falou, inclusive nas palestras que eu dou nas empresas sobre liderança. Uma das grandes reflexões que eu gosto de fazer com as pessoas, qual é a sua forma de solucionar problemas? Você traz solução ou você busca solução? Porque se você só traz solução, você está partindo do princípio que você sabe tudo, que você tem todas as respostas e que você conhece todos os caminhos, e isso é no mínimo arrogante, para não dizer outra coisa, né? Além de prepotente. Agora, se você é uma pessoa que busca solução, você tem menos compromisso se vai sair de você, se vai sair de outra pessoa. Então, eu vejo que às vezes as pessoas têm um compromisso muito maior em defender a própria opinião do que chegar na melhor solução. Porque é gostoso estar certo, né? Dá aquele sentimento gostoso. Nossa, tá vendo? Eu tava certo.
Ego, né? Ego,
exatamente.
Poder.
Agora, no final, o que, que adianta? E essa é uma outra provocação que eu faço. A gente precisa que os líderes saibam conduzir melhor as discussões, porque na maior parte das vezes o que eu tô vendo que acontece nas empresas é que o chato ganha. A pessoa mais insistente, que fica ali em cima, e as pessoas perdem a paciência e falam, não, tá bom, vai, vamos assim. Bom, não é o chato, o chato não pode ganhar, tem que ganhar a melhor solução. Pode ser do chato também, mas desde que seja a melhor solução.
Uhum. E como isso é presente no dia a dia, né? Não tem um dia que a gente não passe por uma situação dessa, né? Então, veja como ele é atual, é um tema atual e que requer mesmo mais um pouco daquilo que também a gente falou, de escuta ativa e fazer boas perguntas, né? Quando você vai em busca de uma solução, você faz boas perguntas, né?
Exato. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
Eu acho que o que eu aprendi nos últimos 12 meses foi balancear melhor a minha vida pessoal e profissional. Baza, eu acho que de verdade eu estou muito mais confiante nisso. Eu tinha muito mais culpa antes, né? E hoje eu tô levando isso de uma forma menos dolorida. Então, eu acho que meu grande aprendizado... E porque é uma criança de 2 anos, então imagina que ano passado ela era uma criança de 1 ano, é um bebê. E aí ela demanda coisas diferentes do Lucas de 7, então foi um ano bem desafiador, mas muito gratificante.
E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos, seja para amigos ou familiares?
É relacionamento. Como conflitos, gestão de conflitos, como eu saio disso, ou como eu falo melhor com aquela pessoa, porque do jeito que eu estou falando não está resolvendo. Ou, Letícia, como é que eu posso ser transparente não sendo duro? Então é gestão de conflitos, pessoas.
E que tipo de situação você não é lembrada, não te chama porque não é tua praia?
É atenção aos detalhes, Baza. Ah, assim, ó, quando precisa... Letícia, senta aqui, uma atenção aos detalhes, assim, mas assim, detalhes que no final não impactam o resultado. Detalhe, isso eu prefiro, ai, me entrega pronto, que eu adoro ver isso pronto, criar com vocês. Eu prefiro entrar antes e criar e pensar fora da caixa junto, mas deixar os detalhes... para quem gosta de fazer isso, assim, esse dia eu estava brincando, eu não achei um arquivo no meu computador e eu disse, se eu tivesse uma posição em que estruturar de forma perfeita arquivos fosse algo necessário, eu já estava demitida faz tempo, porque assim, é dolorido.
Deixa algumas dicas de fonte de conhecimento, como é que você se mantém informada e se desenvolve?
Eu não tenho rede social, tirando a rede profissional, rede social eu não tenho, então isso foi um livramento, foi um livramento, até porque, enfim, eu não preciso disso efetivamente no meu dia a dia de trabalho e acho que, enfim, no meu ponto de vista, esse mundo de comparações, tudo, ele deixa a gente mais triste. Então, eu não tenho, mas eu me ocupo muito e a gente gosta de um celular na mão, né, Baza? Quem não gosta? Então, eu me ocupo muito com jornais. Então, eu tenho jornais nacionais que eu me mantenho atualizada todos os dias. Obviamente que tem o IPO aí, que é um, né, a gente sabe, é uma grande fonte de conhecimento, de troca. E a empresa, né? Hoje em dia as empresas elas entenderam muito essa jornada para sempre de aprendizagem, de conhecimento. Então a gente recebe muita informação também dentro do mundo executivo.
Adorei. E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa.
Acho que tem uma pessoa muito especial na minha vida profissional e na minha vida pessoal, que fez parte de importantes momentos da minha vida, e eu serei eternamente grata, porque é uma pessoa que me inspira demais, que é a Mariana Tolove. Acho que você deve conhecer.
Mari, maravilhosa ela. Aliás, a Mari faz tempo que eu tô
mas
querendo
eu
entrevistar.
Acho que ela vai fugir.
Então, ela tá fugindo aqui, então, mas é bom tá. Que você indicou que eu vou mandar um WhatsApp pra ela já.
Boa. Ela vai fugir, mas assim. É uma profissional,
demais.
É uma pessoa assim, muito inspiradora para mim, que me orgulho muito de conhecê-la nesta vida. Eu acho que uma segunda pessoa, e aí falando um pouco mais do mercado de saúde também, Baza, tem um executivo que eu tenho uma extrema admiração pela visão dele inovadora, pela energia dele, que é única. Que é o Masanori Shibata. Hoje ele é o CEO da Doutor Consulta. Então, acho que lições, assim, que lições e que ele é meu cliente e virou um grande amigo. Então, eu indicaria ele também. E aqui, assim, puxar um pouco de sardinha para o meu lado, mas é porque a gente... Como é que é? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas eu tenho uma grama bem verde na família, que é o Leandro. O Leandro é meu cunhado, Leandro Rias. Leandro, enfim, da mesma forma que eu tenho uma paixão por saúde, ele tem uma paixão pelo agro, pecuária, enfim. Ele tem, né, formação em veterinária e fez a carreira dele lindíssima. Nesse segmento e eu acho assim, ele tem ensinamentos, também é uma pessoa que não para de aprender nunca e tem ensinamentos para qualquer um e tem um respeito enorme pelo ser humano, então acho que seria bem
adorei, além de ser gente finíssima. A gente estava junto em Nova York lá no último evento lá, pô, conheço muito bem ele, já vamos colocar aqui no radar também. E uma última pergunta aqui, que eu faço para todo mundo, eu não vou deixar você embora antes de responder. O que é felicidade para você?
Felicidade é individual. É individual. Não existe receita. É individual. É de verdade. é a composição de coisas que eu faço, que eu tenho, que, enfim, que eu sou, que me faz acordar pela manhã e dizer, ai, que bom, acordei, ai, que bom, um novo dia. Então, não existe receita, obviamente, se tenta, né, ser mais verbal e colocar palavras nesse conceito, mas ele é bastante subjetivo. E aí vem o desafio de você conhecer pessoas e se relacionar com as pessoas, né? Porque você tem que descobrir isso, né? O que move cada um.
Adorei, adorei, adorei. E ó, antes da gente encerrar, tem um presente aqui pela tua participação.
Uau!
Um óculos da Longchamp, a Machon, que é nosso grande parceiro.
Que lindo.
Eles sempre olham os convidados e falam assim, puxa, deixa eu escolher o modelo certo aí para cada pessoa.
Olha.
Mandaram esse para você aí. Muito legal mesmo.
Muito obrigada.
E antes da gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
Ah, então. Eu acho que esse ano aí a gente... obviamente que esse mundo do corporativo, ele toma bastante espaço no nosso dia a dia, mas eu quero cada vez mais me dedicar para projetos, enfim, que a gente consiga de novo impactar mais e como é que eu posso replicar o que eu consigo fazer no mundo executivo para outras empresas ou outras pessoas. Então, vem aí alguns projetos de coaching, sem qualquer... compromisso, mas assim, de verdade, para que eu devolva o quanto eu já recebi de diversos profissionais aí ao longo da carreira. E também estou aí em vários projetos aí que estão aquecendo de conselhos também que me permitem, obviamente, desde que bem alinhados com o meu mundo executivo, eles consigam fazer parte disso. E esse mundo executivo também é um vício, né, Maza? Então a gente está lá porque a gente ama.
Muito bom, adorei, adorei, adorei. Puxa, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições aqui. Aliás, quem está aqui nos escutando, já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, manda nos grupos de WhatsApp aqui, compartilha, que é um conhecimento muito importante. E mais uma vez, obrigado por abrir tua agenda. Faz tempo que a gente estava tentando bater a agenda, mas eu sabia, uma hora vai dar certo e deu. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigada, Baza. A gente vem aqui de coração porque a gente admira muito também e é uma questão de troca mesmo, né? Eu acho que você merece também ter todo esse carinho porque você tem um cuidado muito especial também com quem está ao teu redor. Então, muito obrigada.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Bazagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @ Rick Bazaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.